Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã da Central de Notícias do Brasil, aqui no canal do YouTube, na sua televisão e também nas emissoras de rádios parceiras. Humberto Fernandes e Jalbe Pereira juntos, vamos ao resumo das principais informações do dia.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. Olha, Operação Impacto apreende uma tonelada de drogas na região metropolitana de São Luís.
E a Polícia Federal realiza uma mega operação contra a extração ilegal de ouro no Maranhão.
E a Polícia Civil prende líder e demais integrantes de uma facção criminosa do sul do estado.
Está sendo investigada a morte misteriosa de uma jovem com um tiro no rosto dentro de casa.
E o ministro Flávio Dino se manifesta após ser atacado em voo do Maranhão para Brasília.
Supremo Tribunal Federal entra no segundo dia de julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus.
E o presidente Lula diz que o Supremo Tribunal Federal não deve temer os Estados Unidos e espera que a justiça seja feita.
E temos também a cobertura especial da Central de Notícias na Expoema 2025.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do estado e direto lá do Distrito Federal. Tudo isso muito mais vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar hoje, quarta-feira, 3 de setembro de 2025.
Manhã.
O programa Central Manhã já valente, só uns probleminhas de corte aqui. O dedo falhou, mas nós vamos trabalhando no oferecimento de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, colocando à sua disposição mais de 120 itens que vão melhorar a sua qualidade de vida, vão lhe dar mais tranquilidade, melhorar o seu desempenho, a sua imunidade, né? Melhorar a sua imunidade, lhe dar mais energia. Né? O Alag é para você que sente o coração acelerado, sente dores no corpo, sente aquelas câimbras que você não sabe de onde é que vem, sente cansaço, fadiga, estresse, não perca tempo. Com apenas uma dose diária do Alag, você vai ter o seu coração mais saudável, porque o Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do seu sono e dar melhor qualidade de vida. Você vai procurar a Alag na farmácia mais próxima da sua residência. Se ainda não tiver, você entra em contato direto com a Alifarma. O telefone da Alifarma é o 8606-3142. 8606-3142. E se você ligar para lá, conversar com o pessoal, fazer a sua compra, não esqueça de dizer que ouviu a dica aqui no programa Central Manhã, e aí você vai ter 20% de desconto e ainda vamos entregar gratuitamente na sua residência. Você pode também comprar diretamente no portal. É mais cômodo, mais tranquilo, porque você faz a sua compra direto no portal alifarma.com.br. Alifarma, saúde para toda a sua família. Não esqueça também que nós temos a novidade do mundo da mídia com tecnologia 4.0. Isso dando mais aí um passo significativo no nosso setor de comunicação. É que antes você teria que ficar batendo, você que é dono de uma emissora de rádio, de televisão, algum blog, algum portal, tem o telão LED, você tem que sair de porta em porta tentando convencer alguém a anunciar na sua emissora. Agora você não precisa mais, basta colocar todos os programas, todos os preços das publicidades no mundo da mídia e aí automaticamente quem quiser anunciar vai direto no mundo da mídia, escolhe onde quer anunciar e aí escolhe o programa, o horário, o período, tudo direitinho, faz o pagamento online. Não precisa mais ter aquela preocupação de ficar recebendo um monte de não, que muitas vezes desestimula o cidadão que sai vendendo, né? O mundo da mídia coloca a tecnologia 4.0 à disposição da sua emissora, especialmente da sua emissora de rádio, tá certo?
E só um detalhe rapidamente, Humberto, ontem tivemos lá o contato com um cidadão de uma rádio interior, onde ele falava que ele não precisaria desse mecanismo, porque lá teria WhatsApp, teria e-mail para que as pessoas pudessem entrar em contato. O que acontece, a diferença é que o WhatsApp, o e-mail, é um contato interno. É um contato interno da emissora. O contato do mundo da mídia é um contato externo, ou seja, qualquer empresa de qualquer parte do planeta, eu quero anunciar lá, por exemplo, Vila Nova dos Martírios. Então, como é que acontece? Vai lá no programa, lá no aplicativo, vai procurar qual é a rádio que tem lá na cidade que quer anunciar. Uhum. Então, é uma forma da empresa localizar a rádio. Então, se você não estiver cadastrado nesse mecanismo, ele jamais vai saber qual o e-mail, qual o WhatsApp de determinada rádio. Então, que fique bem claro que é um conjunto de emissoras que estarão associadas para que o empresário, para que as pessoas que desejarem anunciar possam ter melhor acesso.
Pois é. Como é que o Ministério da Saúde vai, por exemplo, saber que eles... Assim, o secretário de comunicação do Ministério da Saúde vai receber um WhatsApp?
Pois é. Como é que ele vai saber o WhatsApp?
O setor de marketing da Caixa Econômica Federal, do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil, da Suzano, da Companhia da Vale, da Equatorial, das grandes empresas, do Grupo Mateus, né? de tantos outros, da Potiguar, do Centro Elétrico, de tantos outros grupos que precisam de fazer publicidade a cada dia, né? Como é que ele vai saber? Você tem o WhatsApp de todo mundo? Nós não podemos mais ficar presos, né? Fazer comunicação como os nossos avós faziam, como nossos pais faziam antigamente, quando não tinha a tecnologia. Hoje a tecnologia está a nosso favor, mas aí é uma decisão de cada um. Se o cidadão quiser permanecer no seu tempo de 100 anos atrás, é uma opção dele, não é uma opção. Nós temos que respeitar.
Há um ditado popular que diz, Humberto, lá na minha região tem um ditado popular que diz o seguinte: você é e será o tamanho que você gostaria de ser.
Exatamente, né? Mas vamos trazer as primeiras informações aqui no nosso programa. Vamos começar com essa operação que aconteceu. Primeiro, o Carlos Rocha, se fosse o Carlos Rocha, né, já dizia assim: olha, isso aqui é com exclusividade da Central de Notícias Brasil. Olha, veja só. Foi realizado já nas últimas horas da madrugada de hoje essa operação, que faz parte da Operação Impacto, que está sendo realizada na região metropolitana de São Luís, em várias regiões do estado do Maranhão. E a Polícia Militar acaba de prender uma grande quantidade de maconha, estimado aí inicialmente em uma tonelada de maconha que foi encontrada. Essa droga foi localizada em uma área de mata na região do Iguaíba, no município de Passo do Lumiar. O canil do Batalhão de Choque,
os cachorros,
esteve no local, foi o que ajudou a farejar a droga, localizar a droga, fazendo essa varredura. E a iniciativa está sendo da Polícia Militar, com essas ações de segurança que estão acontecendo em quase todos os pontos da região metropolitana de São Luís, especialmente aqui nos quatro municípios que compõem a região metropolitana de São Luís, e é resultado do trabalho de inteligência das Forças de Segurança Pública do estado do Maranhão. Portanto, está aí de primeira mão para você, aqui no programa Central Manhã, a apreensão de aproximadamente aí cerca de uma tonelada de maconha, essa que não vai mais fazer mal, será incinerada, não vai mais fazer mal para o pulmão e para o psíquico de mais ninguém, né, Jalber Pereira?
Ainda bem que essa quantidade toda de circulação, porque imagina você que está nos acompanhando, que mal traria para o organismo, para todo o corpo humano. Imagina se algumas gramas já é o suficiente para deixar a pessoa totalmente fora de si. Imagina uma tonelada. Então, é um exemplo que jamais deve ser seguido por alguém.
Então, que a polícia continue fazendo esse trabalho e retirando de circulação as pessoas que fazem praticam crimes.
Pelo menos até o momento não houve nenhuma prisão, mas embora já tenha acontecido essa apreensão, essa grande apreensão, mas agora segue os trabalhos de investigações e acredito sim que a polícia chegará as pessoas envolvidas.
Uma outra operação aconteceu na cidade de Imperatriz, onde o líder de uma facção criminosa e mais 3 integrantes foram presos pela polícia civil. Esse grupo é investigado pelo sequestro, tortura e homicídio de Patrick Santos Silva, ocorrido no dia 30 de maio, ligado a disputas pelo tráfico de drogas. O principal suspeito foi localizado na casa de sua companheira no bairro Cinco Irmãos, onde foram apreendidos diversos celulares, incluindo um escondido em uma lixeira. As investigações indicam que a vítima foi sequestrada, mantida em cativeiro e executada por ordem da liderança da facção. A operação envolveu cerca de 40 policiais na região tocantina. Foram cumpridos 4 mandados de prisão temporária e 6 mandados de busca e apreensão. E a polícia investiga a morte misteriosa de uma jovem, jovem muito bonita, mais uma jovem, que foi a Brenda, né? Ela foi, essa jovem identificada como Brenda Maria Souza da Silva, de 22 anos, ela foi morta dentro de casa na madrugada dessa terça-feira, na rua Coração de Maria, no bairro Aurora, em São Luís. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi alvejada com um tiro a queima-roupa na região do rosto. Moradores ouviram disparo dentro de casa e acionaram a Polícia Militar. E eu quero trazer também aqui rapidamente, já podemos correr aqui com o bloco de notícias, essa operação da Polícia Federal. Operação da Polícia Federal que aconteceu no interior do Maranhão. A gente tem aqui as informações.
Operação Burimã.
Isso. Você tem as informações aí?
Sim, tá? Gilberto. Foi uma operação aí da Polícia Federal com apoio do IBAMA, que foi deflagrado, foi realizado lá para combater a extração ilegal de ouro na zona rural de Centro Novo do Maranhão, que fica já na região do sul do estado. Então a ação ocorre no garimpo do Cipoeiro e cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em residência de investigados. Durante a operação foram apreendidos e também utilizados equipamentos do garimpo ilegal. Ainda tem pessoas que insistem nessa prática.
Pois é, essa operação, Jabé Pereira, causou um certo alvoroço, porque foram muitos homens, mais de 40 homens da Polícia Federal que chegaram aqui a São Luís do Maranhão, ficaram hospedados em alguns locais. Houve essa movimentação, porque é um grande aparato policial se movimentando aqui, e aí o pessoal aproveita para fazer aquelas especulações em relação, vamos fazer prisão de políticos aqui no estado do Maranhão, uma grande operação para prender políticos no estado do Maranhão, mas não, era uma operação para combater
essa prática ilegal.
Essa é um garimpo clandestino.
E olha só, que foi apreendido,
Humberto. Corre, foi grande lá, Jovem Pereira. Diz que muita gente, quando viu o helicóptero, identificaram o helicóptero sobrevoando, olha aí. Era gente correndo de moto, de caminhão.
Tenho certeza que teve alguém que pensou, vieram prender o prefeito, os vereadores.
Pois é, que tem aquelas retroescavadeiras que não correm, né? Elas tiveram que ficar no local, mas 7 retroescavadeiras daquelas foram apreendidas.
Para carregadeiras também.
Que estavam lá escavando a terra. O Maranhão tem tudo, né? Ouro, tem muitos minérios, tem petróleo, tem bastante petróleo. Agora tem que fazer isso de forma legalizada. Né? Tem que buscar a autorização dos órgãos competentes para poder fazer essa extração.
Até porque, Humberto, isso aí causa um dano muito grande à saúde pública, porque para extrair muitos desses minerais tem que colocar o mercúrio, por exemplo, que é muito usado no garimpo. E isso, quando é usado de forma irregular, você sabe que sai para os rios. Isso aí causa muitas doenças, mata os peixes, enfim, é um dano muito grande para a população. Além de ser uma prática ilícita, uma prática criminosa, ainda pode trazer muitos danos para a sociedade. Então, por isso que se trata de uma operação de uma grande envergadura.
Teve um motoqueiro que eu vi ali passando nas imagens, vi só o vulto.
Já vai correr daqui.
Alta velocidade. Olha, mas enquanto isso estava acontecendo essas operações em diversas regiões aqui do estado do Maranhão, com prisão de criminosos, apreensão de drogas, o governador Carlos Brandão aproveitou, entre outras agendas que ainda estão para ser reveladas, né? Inclusive sobre aquelas negociações que eu falei aqui na última segunda-feira, com representantes de uma grande empresa internacional que deve estar vindo aqui para o estado do Maranhão, fazendo algumas visitas, alguns levantamentos in loco, o CEO da empresa, o presidente da empresa. Depois a gente vai revelar mais dados sobre esse assunto, porque está sendo mantido aí a sete chaves, não é? Porque o governador só quer anunciar depois que tiver todos os papéis assinados, tudinho acertado direitinho. Mas eu adianto já sobre a possibilidade da implantação de uma refinaria e de um polo petroquímico no estado do Maranhão. Mas enquanto isso, o governador esteve visitando também a penitenciária regional. E ele foi lá verificar a criação de peixes e outras atividades dentro da penitenciária. Vamos ouvi-lo.
Pessoal, estamos fazendo uma visita à Unidade Prisional Regional de São Luís. Aqui são vários itens que são fabricados pelos internos. A fabricação de blocos concretos que serve para pavimentar ruas, fabricação de caixas de abelha para melhorar a apicultura no nosso estado, fabricação de móveis planejados, carteira escolar, absorvente e tantos outros. Aproveitando a nossa visita aqui na penitenciária, nós estamos conhecendo aqui um novo projeto. Criação de peixe de tilápia em tanques. Hoje são 10 tanques, vamos aumentar para 55 tanques e vamos ter uma produção de cerca de 7 toneladas por mês para atender a população mais carente. E vamos levar esse projeto também para as comunidades rurais, comunidades tradicionais, as cooperativas, ou seja, os assentamentos, para que eles possam ter renda e ter uma vida mais qualificada.
Lembrando, governador, que toda a produção atual está sendo encaminhada para o Banco de Alimentos do Governo, que atende entidades filantrópicas cadastradas para atender a população carente de toda São Luís.
Lembrando, pessoal, que a nossa Secretaria de Educação Penitenciária tem um maior número de internos trabalhando e estudando. Isso faz com que a nossa secretaria seja a melhor secretaria do Brasil. Né, Ismael?
Isso aí. Um abraço, chefe. Tá.
Jovem Pereira, uma criação de peixe dessa pode ser implantada em qualquer povoado.
Qualquer, né? Local.
Qualquer, viu? Local, na sede, nos povoados.
A gente observa é que são colocados em caixas d'água. Ou seja, você pode ter em qualquer lugar, até na varanda da casa.
Exatamente.
Ou seja, como é importante a técnica, o conhecimento está acima de qualquer coisa. Ou seja, às vezes você tem um cantinho lá da casa, do quintal, que você não está utilizando, aí você já pode aproveitar, compra uma caixa d'água daquela e produz o próprio peixe.
Pois é. Aí vai comer o peixe saudável, ter uma alimentação saudável, vai adoecer menos.
Eu já estou pensando em um buraco que for feito lá para poder tirar a terra, para poder fazer a casa lá. Já estou pensando em encher de água lá e botar peixe.
Pois é, mas nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos a Vitorino Freire, vamos com o nosso colaborador,
correspondente.
J. Queiroz, vai estar lá já nos estúdios para trazer uma entrevista muito importante e vamos trazer também a cobertura especial na Expoema.
Estamos apresentando Central Manhã.
Sejam bem-vindos ao Porto do Itaqui. Aqui, o progresso encontra a tecnologia. Onde as nossas riquezas descobrem novas fronteiras. E a sustentabilidade tem seu porto seguro. Aqui, desaguam inovações que impulsionam o maior porto público do Arco Norte.
Somos o elo que fortalece a economia do Brasil.
Do Maranhão para o mundo, 35% das riquezas do estado passam por aqui. Mais de 100 mil empregos são gerados. Nossa influência vai além das fronteiras. São 9 estados conectados pelo mesmo propósito. Um porto que move sonhos, que move o Brasil.
Somos a infraestrutura que bate recordes na movimentação de cargas.
Granéis sólidos, líquidos e cargas gerais. Movimentamos o progresso com eficiência e estratégia.
Somos a engrenagem que gera eficiência logística.
Com ferrovias estratégicas que conectam o Porto do Itaqui ao Brasil. Conexões que encurtam caminhos. É mais agilidade, com menos custo.
Somos a tecnologia que projeta o futuro.
O Porto do Itaqui incentiva, capacita e promove a inclusão de jovens maranhenses no mercado de trabalho. Somos um dos portos mais inovadores da América Latina. Destaque nacional em pesquisa e tecnologia.
Somos o porto que cresce e transforma vidas.
Novos terminais, mais tancagem, galpões, ramais ferroviários. Mais celulose, mais fertilizantes, mais eficiência para o Brasil. Somos um porto sustentável e somos o primeiro porto público do país a desenvolver um plano de descarbonização, gerando oportunidades, competitividade e crescimento para a economia nacional. Transformamos conexões em compromisso com as pessoas.
Somos o Porto do Itaqui.
O Porto do Desenvolvimento.